10h08, estamos iniciando a segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição desta quarta-feira. Estamos tendo a satisfação de receber dentro do CBN Concretiza, desta quarta-feira, o empresário Paulo Carlesso, especialista em mercado imobiliário, para a gente falar um pouquinho do cenário, das perspectivas. Paulo, muito obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia a você, bom dia a toda a equipe da CBN. Agradeço muito o convite e é uma satisfação enorme estar aqui para falar um pouco a respeito do mercado imobiliário. Não sou um especialista dessa forma assim, mas a gente contribui um pouco com ideias e com formação de pensamento.
Com a ampla bagagem, Jorge Júnior já lhe batizou como especialista nesse tema, Paulo.
Ah, é? Já estou batizado?
Está batizado.
Então tá bom, vamos pegando isso e vamos levando em frente e espero fazer jus ao título, né?
Você trabalha com o setor imobiliário há quanto tempo aqui em Cascavel?
Olha, nós vamos completar agora esse ano 34 anos de atividades. Temos longas histórias para contar, como era o mercado imobiliário, como está o mercado imobiliário e perspectivas também desse mercado, né?
Ó, o Silvio mandou a mensagem aqui. Aliás, o ouvinte pode interagir conosco, 991-37-7533. Tem algum Silvio que trabalha com você lá na imobiliária ou não,
Paulo? Como o nome?
Silvio.
Não tem.
O Silvio diz o seguinte: já não é nem mais mestre, pode chamá-lo de doutor na área.
Olha aí,
só, está melhorando o título.
Muito obrigado, viu? Muito obrigado aí pelo elogio, obrigado, viu?
Porque tem o especialista, depois ele vai para o mestre, é mestre, é isso, Paulo? E depois doutor. E depois tem pós-doutorado e PhD ainda, é isso?
É isso, então você vê que temos um longo caminho pela frente, né?
Paulo, se a gente for analisar esse primeiro semestre, porque já estamos no mês 5, nos aproximando do mês 6 fechando, você veja que passa tudo muito rápido. E eu lembro que no ano passado a gente conversou mais ali para o final do ano com as perspectivas para 2022. Qual a análise que você faz desse período, 5 meses, quase um semestre de 2022, quando a gente observa e analisa o setor imobiliário?
Se a gente fizer um comparativo da velocidade de venda, da velocidade do mercado imobiliário que aconteceu em 2020, 2021... Segundo os dados do próprio Banco Central do Brasil, que em 2021 nós tivemos uma aceleração positiva de 50%, 48% para ser mais preciso, né? A perspectiva para 2022 não é aquela de 2021, mudou completamente daquele ano anterior. Por quê? Porque hoje nós temos aí as taxas de juros subindo, nós temos aí as aplicações do mercado financeiro que concorrem com os imóveis, nós temos as aplicações em dólar, enfim, tem uma série de questões que afetam em cheio o mercado imobiliário e uma delas, a mais importante de todas, é a taxa de juros, que vem subindo realmente de elevador. Então, isso complica um pouco o mercado e eu acredito que nós teremos um 2022 mais difícil ou com menos velocidade de vendas, né? É essa a perspectiva da venda de imóveis para 2022.
Você falava sobre a taxa de juros, a taxa Selic tal. 12,75 vem subindo, o cupom já sinaliza, inclusive, na próxima reunião com mais alta, não é? De repente se estacionaria, exato, alguns especialistas dizem, em 14%. Quem diria, né? Chegamos a 2% e agora estamos nos aproximando dos 14%. Paulo, e isso, de fato, impacta, né? O financiamento, a tomada de empréstimo, inibe o desenvolvimento em geral e o setor imobiliário não é diferente.
Não é diferente, não. Impacta muito, né? Acredita-se até numa taxa que é fixada pelo Copom que chegue até 15%, alguns cenários um pouco mais pessimistas, né? Falando aí entre 14% e 15%, porque a inflação nós sentimos todo dia no preço do mercado, no preço do combustível, que ela está acelerada e ela está endêmica, está em todo o nosso dia a dia. Então, as taxas de juro tendem a subir. Hoje se trabalha com uma taxa de aproximadamente em redor aí, porque são diversas casas bancárias, em torno de 10%. E quando lá atrás chegou-se a negociar 5,80%, né? Então, um pouco mais que dobrou a taxa de juros para imóveis agora. E se fosse fazer um aconselhamento àquele que pretende comprar um imóvel, diria que o momento é esse que estamos vivendo. Se aguardar um pouco mais, com certeza absoluta, a taxa de juros será maior. Não tem nenhum sinal de que essa taxa vá cair, a não ser para o programa Casa Verde e Amarela, que é um programa do governo federal, que essa tende a cair, principalmente porque estamos num ano eleitoral, e a grande base do mercado imobiliário são residências do tipo Casa Verde e Amarela.
Agora, cá para nós, Paulo, até para clarear para o ouvinte de forma muito tranquila, quando a gente fala sobre esses juros, por exemplo, 12,75 é a taxa Selic agora, e você falava que o financiamento ele pode ser feito em torno de 10%, 11%. Então, comprar imóvel, até porque o imóvel fica na garantia e a instituição financeira tem essa garantia, não é? Continua sendo uma boa opção.
Nós estamos falando em taxa de juros e mais Selic, né? Mais o percentual da Selic. Então, obviamente, não é o 10 redondo e nem o 9.
Fica acima.
Fica par e passo com a Selic, né?
Mas mesmo assim, tratando-se da valorização do imóvel, é um investimento bastante seguro, diferentemente do que você tomar um dinheiro emprestado, com juro naturalmente maior, e fazer um investimento de risco.
Eu tenho a seguinte tese, que toda essa taxa de juro, você pode amortizar ela na negociação do preço inicial do imóvel. Por exemplo, alguém que te pede R$300 mil no imóvel, você fazer aquilo que a gente chama de lágrimas do mercado, né? Você ir falando sobre preço até conseguir reduzir isso, vamos supor, para R$450 mil o preço de partida. Então essa é a compensação para você ganhar de certa forma, lá na frente, quando você contratar o financiamento. Ou seja, você vai financiar menos, vai adquirir um imóvel com o menor valor, né, por causa da tal da pechincha, né? Então, isso compensaria. Agora, se tivesse realmente que dar um conselho àqueles que têm interesse em comprar um imóvel, e isso não é conversa não de corretor, é conversa que realmente é séria, faça a compra do seu imóvel a hora que você encontrar aquele imóvel que você deseja, compre aquele imóvel, porque a tendência é duas, é de subir as taxas de juros e de subir o preço do imóvel. Então, sempre é o momento de adquirir, até porque a valorização imobiliária é certa e garantida.
Uma pergunta aqui do Ayrton, de Cascavel. Muito obrigado, Ayrton. Eu gostaria de saber do Paulo, diz ele aqui, em relação aos insumos, a alta dos preços, a inflação, a falta de produtos, tudo isso encareceu a construção civil. Ele coloca aqui, ele faz referência às obras que ficaram mais caras. Isso tem refletido nos imóveis? Os imóveis estão mais caros? Subiram, Paulo?
Sem dúvida, subiu e subiu muito, né? Tem alguns insumos que inclusive são commodities, como por exemplo o aço, né? Louças para banheiro subiu muito, subiu também toda a questão de pisos, o cimento ainda se manteve. Então a tendência é que materiais de acabamento e insumos básicos tipo ferro, por exemplo, tipo aço, continuem subindo, porque é commodity e principalmente porque temos aí ainda um problema de guerra no meio disso tudo, que a gente viu que uma das maiores usinas de ferro do mundo, fabricante de aço da Ucrânia, foi totalmente destruída. Então, menos oferta, maior preço.
Alci Borghezan, também acompanhando a CBN, muito obrigado. Ademar, que é corretor, trabalha com imóveis, acompanhando atentamente a fala aqui do Paulo Carlesso. Em relação à locação, só pedir para o pessoal mandar mensagem de texto, que daí eu posso passar a pergunta aqui para o Paulo, mensagem de áudio, a gente não consegue ouvir aqui em tempo real. Em relação à locação, altera alguma coisa ou não?
É, altera, porque você trabalha numa arrancada inicial para você fixar um preço de locação do imóvel com um percentual sobre o valor que ele vale. Então, nós trabalhamos com uma taxa de 0,5, é o quanto nós trabalhamos ao mês. Então, à medida que sobe o preço do imóvel, também sobe o valor locatício. Você veja que no ano passado nós tivemos um IGPM de 37% que reajustou o aluguel. Esse ano está voltando a uma normalidade, mas o preço inicial do aluguel subiu sim, e a tendência é de continuar nessa alta de preço, sim.
Tem uma pergunta aqui do Edson, e as chácaras, os sítios, o Paulo pode responder também, houve aumento nos valores ou não?
Quando você fala em chácaras, você está falando de terras que são mais ou menos próximos de uma cidade qualquer, né? E quando você fala isso, quando você coloca essa localização, sim, também houve uma valorização destas propriedades, né? Porque um dos indicativos maior de preço é a localização do imóvel. Então, quanto mais próximo você estiver de um centro urbano, maior é o valor da terra. Então, hoje, aqui nas imediações de Cascavel, mesmo quem é acostumado com o mercado imobiliário, sente na pele a valorização desses imóveis para a alegria dos proprietários e, obviamente, um pé atrás para os empreendedores.
Renato também acompanhando a CBN aqui em Cascavel, a Aline aqui em Cascavel, Nilson em Toledo, muito obrigado. O Alan, aqui de Cascavel, ligado na CBN. O Sérgio, só para a gente registrar aqui. A Luana acompanhando também, muito obrigado. Quem mais está aqui? O Pedro, Luiz Cláudio, muito obrigado. Paulo, e esse cenário geral, eu sei que você sempre está muito antenado também nas coisas que acontecem no Brasil e fora do país. Estamos às vésperas de uma eleição, muito se fala sobre esse processo eleitoral. O cenário econômico, algumas dificuldades, alguns têm afirmado que o Brasil poderia estar pior se tivesse tomado outras medidas, e sempre se compara também o Brasil com outros países, com os impactos da pandemia. Como você vê o país, o estado do Paraná, para onde nós estamos caminhando, esse cenário político, o próprio cenário econômico? A inflação está em todo mundo, não é só aqui no Brasil. Você acha que a situação é menos crítica, poderia ser pior, dependendo dos governantes, ou a gente está num caminho errado?
Olha, a inflação realmente atinge grande parte dos países do mundo. Só que quando você fala numa inflação europeia ou mesmo americana, você fala num índice menor e uma situação de pleno emprego, o que é diferente da situação brasileira. Então, nós, na América Latina, possivelmente sejamos o campeão em taxa inflacionária, o que não é um bom indicador. E temos aí um ano eleitoral que promete ser muito conturbado, promete ser muito agitado. E isso tudo complica a situação dos negócios, porque os empresários que vão investir tiram um pouco o pé do acelerador para ver como é que fica o cenário eleitoral para o próximo ano. Daí tem a questão: quem será o presidente para os próximos 4 anos. Então, o mercado como um todo, ele dá uma retraída e as pessoas pensam mais naquilo que vai acontecer. Agora, o que eu tenho percebido é que o cenário político e econômico de hoje, ele não é o mesmo de amanhã. Ele está mudando com uma velocidade incrível e derrubando muitos analistas, né, que fazem projeção. Veja bem, estamos falando aí de uma projeção de inflação de 8 pontos percentuais por ano que nós estamos correndo. Eu acredito que nós não vamos fechar esse ano com menos de 12% de inflação. Faço um parênteses aqui nesse comentário, eu não sou economista, não entendo de economia, mas pelo sentimento do mercado geral, acredito que a gente não consiga fechar o ano com menos de 12% de inflação.
Vamos acompanhar e torcer para que o cenário melhore. Paulo, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado vocês, e o mais importante de nós brasileiros é mantermos a fé no dia a dia, é mantermos o trabalho sempre ativo e trabalharmos sem a perspectiva do pessimismo. É trabalharmos sempre com um cenário de otimismo, que no fim tudo vai dar certo, pode ter certeza. Se você for com todo o seu coração, é absolutamente correto dizer que a gente fecha positivo.
Conversamos com o empresário Paulo Carlesso, ligado ao setor imobiliário. Vamos para o intervalo e já voltamos.